Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 13 de junho de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Está a caminho da casa.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Onei Silva, presidente.
Presente.
Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do texto bíblico pelo vereador Jorge Luiz Rita Penteado.
Salmos 88. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite tenho clamado diante de ti. Chegue a minha oração à tua presença. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque minha alma está cheia de angústia e a minha vida está próxima. Estou contando aqueles que descendem, que descem ao abismo. Estou como um homem sem forças. Livre entre os mortos, como os mortos que jazem no sepulcro, dos quais não te lembras mais, pois estão cortados da tua mão.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes, por favor.
Ata ordinária 022 de 2024. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandida Silveira Rodrigues, Ildomar Xavier da Costa, Nedilândia Loureiro, Lincoln Pontes, Ronei Silva, com ausência justificada do vereador Jorge Penteado. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronei de Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino Matos de Azevedo. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 021 de 2024 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Não tendo trabalhos, passamos direto para explicações pessoais. Quem... Alguém não fará uso da palavra?
Eu, vereador presidente, não farei uso da palavra.
Eu também não farei uso da palavra, presidente.
Obrigado, vereadores.
Também não farei uso da palavra, senhor.
Obrigado. Então, 10 minutos, vereador Luiz Galtério, PT. Fica à vontade, vereador. Tá ligado? Quer isso aqui?
Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora. Boa noite a todas as pessoas, funcionários da Câmara, da rádio que presentes. Né? Boa noite, comunidade que nos acompanha de suas casas. Nessa primeira sessão do mês de junho, nós que passamos, talvez, um dos piores, se não o pior mês de maio da história do nosso município em relação a transtornos, né, prejuízos, mobilização para tentar salvar os pertences das pessoas, né, tentar dar proteção, guarida, em meio a essa catástrofe que o Rio Grande do Sul vive. Maio se foi, estamos em junho. Parece que deu uma afirmada no clima. Né, as chuvaradas que a gente estava enfrentando, aquela ilha de calor e a frente fria que não subia, que fazia o corredor de umidade, deu uma dissipada. Essa semana promete fazer bastante quente, do meio da semana para o final, né, com temperaturas que podem chegar na casa dos 30 graus em pleno junho. Então estamos vivendo essas anomalias climáticas, né, isso que prejudica tanto o modo de produzir, o modo de viver, principalmente para quem trabalha diretamente com a natureza, que são os pescadores, os agricultores aqui em nosso município. Quero fazer alguns anúncios. Hoje foi lançada a portaria que libera R$ 45 mil reais do governo federal para investimento direto com os animais em meia crise, né, para comprar medicamentos, ração, se for necessário, alojar, fazer cirurgia, para animais, principalmente cães e gatos, né, que são animais domésticos. Vem diretamente do governo federal esse recurso e está liberado para o município usar. Quero tratar de três assuntos antes de entrar no assunto mais importante para mim na sessão de hoje. Um em relação à quadra do bairro Brasília. Passei por ali hoje, né, juntamente do William e do Robinho. E um pedido nosso não foi atendido, que é a colocação de um outro nível de proteção para a bola. Né, o Delmar está aqui presente. E aí aconteceu que a bola pegou nos fios, né, desligou a luz, causou transtorno, prejuízo. Né, porque parece que o que a comunidade reivindica às vezes não é importante. Né, então que haja agora, né, depois que a bola pega no fio, aí vai pegar na janela de alguém, aí vai, né, e continua acontecendo algum transtorno assim, que seja colocado mais um andar ali daquela grade. Beco da Olaria também precisa de manutenção, abertura de valeta. Né? Estamos com um DOC sendo encaminhado, né, para que o governo vá lá, a Secretaria de Obras, dê a manutenção adequada para aquelas muitas famílias que vivem ali no Beco da Olaria. E a linha de ônibus, que está, né, cada vez mais desarticulada em São José do Norte, cada vez menos horários, e as comunidades todas do nosso município sofrem com a falta do transporte rural, o transporte de ônibus. Né, não são pautas que às vezes param, assim a gente não pauta, não fala, mas são problemas que vão se intensificando, e não podemos esquecer que o transporte é público, quem presta é uma empresa, que, para o sinal, eu quero dizer aqui, vive uma situação não nada fácil, né, porque fez os demonstrativos e tal, mas precisa de subsídio, a prefeitura precisa investir para garantir o direito daqueles que não têm veículo de poder transportar e se deslocar até a cidade. No restante do meu tempo, senhor presidente, quero tratar de dois assuntos. Um deles é sobre as comunidades pesqueiras, diz respeito a luta para que a gente tenha um auxílio em meio à crise, né, que já deveria ter vindo desde setembro, dos impactos do El Niño para a comunidade da pesca. Eu estive junto nessa sexta-feira com o ministro Pimenta, o ministro extraordinário para o auxílio à reconstrução do Rio Grande do Sul, né, e conversei com ele, tive a oportunidade de conversar sobre a questão dos pescadores. Deveria ter vindo um auxílio e não veio. Mas não foi por falta de luta nossa. E eu quero aqui cumprimentar o Irandi pelo trabalho que faz na colônia de pescadores, né, e acompanha todo este debate. Por fim, senhor presidente, caros colegas, eu quero cumprimentar a toda a comunidade rural que planta cebola, todos que foram beneficiados por um investimento de R$ 200 mil do Ministério do Desenvolvimento Social, que através da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, comprou sementes de entre 15 ou 20 DAPs de produtores de sementes da Bionatur, né? Sementes Juporanga e Crioula, de ciclo tardio. Nós sabemos que o calendário está se findando, mas há esperança de que a gente possa investir para salvaguardar aquilo que for possível da nossa safra de cebola. E é nesse sentido que eu quero cumprimentar a Emater, cumprimentar o Sindicato Rural, cumprimentar a COAFAM, e todos os grupos que apresentaram suas listas de produtores que perderam. Apresentaram para a Emater disponibilizou para o Sindicato Rural. Essa destinação de sementes foi operacionalizada pela Conab e foi destinada diretamente para o Sindicato Rural e para a Cooperativa de Agricultura Familiar fazer a distribuição, que prontamente, ao longo do sábado e do domingo e do dia de hoje, fizeram a distribuição dessa semente e muitos produtores já colocaram essa semente na terra. 255 produtores estavam na lista que foi disponibilizada ainda na semana passada. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Ginga. Foi vereador, eu ia dizer desta casa, mas deste plenário, porque onde estão os 9 vereadores é a casa do Poder Legislativo. Né? O Ginga, que foi presidente deste poder, vereador, agricultor, foi numa conversa com ele que nós demos o pontapé inicial para que eu fui atrás, né, de conversar com o Edgar Preto, que é presidente da Conab, né, e iniciamos, né, um trabalho muito rápido dentro da Conab. E eu quero agradecer a todos os técnicos, todo mundo que escreveu o projeto, de um dia para o outro, praticamente, para poder fazer essa compra. Mas eu quero dizer também que na Bionatura, ainda hoje, tem 300 quilos de cebolinho à disposição. Né? À disposição do município, se quiser comprar, à disposição do investimento que quiser ser feito. E acho que, a partir de agora, o que deve ser feito para ampliarmos a nossa safra é investir na compra de cebolinho, se tiver à disposição de Santa Catarina. O município empregar, mas a compra direta talvez não seja, não há instrumento para isso. Pega recurso livre, coloca no fundo rotativo, o Conselho de Produção delibera e se compra uma carreta, duas ou mais de cebolinho para distribuir de maneira democrática entre os produtores que perderam suas lavouras também, para ajudar ainda mais a complementar a muda e a gente possa ter uma quantidade significativa da nossa safra. Eu sei que a gente não vai atingir os hectares plantados da última safra, mas que a gente possa organizar a produção para que tenhamos uma safra razoável. E foi pensando nisso que nós fomos atrás dessa semente, porque o ciclo dela para as terras de areia, né, principalmente da crioula, para as terras de areia, é um pouco mais curto. Mas a Joporanga, segundo muitos produtores que eu conversei, disseram não, a Joporanga aguenta mais uma semana, a gente pode semear até o dia 5, a gente pode, né, ainda há expectativa de que nessa lua venha a dar certo, e eu quero trabalhar com a esperança e com a expectativa de que todo esforço ele vai ser dignificado com uma horta, né, capaz de gerar um bulbo ali de qualidade para a muda, que a gente possa ter, sim, cebolas de qualidade na hora da colheita no nosso município. E é nesse sentido que estou perto de 10 minutos, imagino, presidente. Posso concluir. E é nesse sentido que eu deposito minha confiança, né, e fiz o que eu pude para ajudar nesse momento. E acho que há muito mais a ser feito. Né? Existe o crédito para investimento acessível e juros zero para que os produtores possam acessar investimentos que sejam necessários. Hoje, concluindo, presidente, conversava com a Laurinha do Divisa, né, onde no Rincão a lagoa avançou muito. Pode ser que nessas regiões de Rincão tenha que fazer recuperação de solo. E o investimento dá para fazer recuperação de solo, dentre outras medidas mais. Então, muito obrigado, uma boa noite, comunidade. Um abraço grande, cada um e cada um.
Obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Agora, com a palavra, a explicação pessoal, Nidilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereador, vereadora Vanessa. Assistência, nossa, um braço direito ali, que eu digo a Edilane, o nosso assessor jurídico, Braulio, ao nosso Carlos Magno, gurizinho da Wanda Leite, ao Chacal, ao William, assessor do vereador Tiago Delmar. Começando por hoje, vereador Luiz. Vereador Luiz, achei muito bonito o seu trabalho, mas vi no assistindo o seu vídeo que o senhor fez no Facebook, e ali o senhor conseguiu 448 quilos de semente de cebola. Essa semente, acho que é meio tarde para a gente semear. Então, seria a melhor coisa, com a sua influência que o senhor tem no governo federal, o senhor se reunir com o Edgar Preto, junto com a Secretaria do Município, a Secretaria do Estado, Prefeitura, fizesse um movimento para ver se consegue as mudas de cebolinha, que seria mais importante, que seria para o nosso agricultor poder plantar a muda de cebolinha, que vem, sim, lá de Santa Catarina, que teria muito mais, eu acho que teria muito mais proveito, porque essa pessoa vai botar essa semente na terra, esperar ainda, e o senhor sabe que o clima não está favorável, mas acredito que a sua atitude foi louvada. Isso aí que a gente tem que dizer. Mas também nós poderemos trabalhar sobre buscar mudas de cebolinho para essas pessoas, que eu acredito que esses 440 agricultores do município, que é uma parte, vereador.
Não, eu não acompanhei as entregas, colega. O que, que eu sei, assim, a lista que a Emater montou e disponibilizou tinha 255 produtores. Todos eles receberam. Todos que declararam perda para os seus grupos receberam. Então, claro que toda agricultura está sofrendo prejuízos, né? Mas essa é uma medida de futuro. A compra de muda pode ser daqui a um mês. Então o município se organize para comprar essa muda daqui a uns dias, né?
E com a ajuda da Conab, gente, né? A Conab tem dinheiro aí, o município está se reerguendo numa situação que está passando dessas enchentes, dos prejuízos que o município está tendo, mas acreditemos, com a sua influência, nós poderemos sim fazer um grande grupo para tentar buscar a muda de cebolinha para distribuir para os nossos agricultores. E também, vereador Luiz, que o senhor, na sua influência que tem com o deputado Lindemaia, o deputado Zé Nunes, e com os pessoal do PT, que possa intervir e trazer esse seguro defeso para esses pescadores que estão tão necessitados, que tiveram a promessa de ter os 2 meses e não tiveram. E nós, sermos representantes do povo, nós temos que se unir, temos que agir para ver se conseguimos trazer alguma coisa para o pescador. Não adianta a gente ir para as redes sociais e falar e não trazer nada. Temos que trazer, o pescador está precisando. A área costeira do município de São José do Norte está passando muitas dificuldades. E nós temos que trabalhar em cima disso e esperemos ter a sua colaboração na influência que o senhor tem no Partido do Trabalhador, lá no Ministério da Pesca e no setor pesqueiro, vereador Luiz. A influência que o senhor tem no governo federal, através do deputado Lindemaia, que tem que se movimentar, tem que trabalhar pela região, tem que buscar recursos na região. Vai lá e bata na mesa do presidente, que se dá muito bem, e dizer, temos que levar o seguro defeso para aqueles pescadores que não têm o que pescar e não têm mais o que comer. Isso que nós temos que se preocupar. E ontem, vinha chegando na madrugada e fiquei muito preocupado, vereador Lincoln. Vereador Penteado, vereador Ildoraja nessa estrada, e vou lhe dizer, se não tiverem atenção e conhecer, que não venha por aqui. Vou dizer os buracos. No Turpim tem um buraco que cabe, eu acho, uma das minhas netas dentro. No Capão do Meio, de frente ao colégio, na via, quem vem de Bujuru para São José do Norte, que é uma vergonha, abriu uma cratera. Ali no Divisa, outro buraco. E no Estreito, não tem o que falar. Estão demolindo com a nossa estrada, a estrada que nós tanto sonhamos, a estrada que não é para ter esse peso que estão transitando nessa estrada BR-101 que liga. E digo, temos sim, nós representantes do povo, temos que ir no DENIT, cobrar do DENIT a parte que cabe do DENIT, e cobrar do Estado a parte que cabe do Estado. Se não, vão reformar, vão gastar dinheiro, vão botar fora e vai esburacar de novo, porque não tem um controle de balança, não tem um controle de peso, aonde é muito mais fácil a logística vir por São José do Norte que vir pela BR-101. Por isso que eles estão demolindo, não só com a estrada e com as ruas de São José do Norte, vão demolir com a Rua 5, que foi um calçamento de uma emenda parlamentar do partido do PP. Vão demolir, se começar a carregar, transitar na 4, vão demolir com a Rua 4, que foi uma emenda trazida pelo deputado Marcos Bialco através do nosso gabinete. A Rua Edegado Pereira Velho, que é aquilo? Parece ali que o diabo passou e revirou tudo para cima. E aí, cai sobre a prefeita, cai sobre a administração, que já recalçou aquela rua, está recalçando de novo. Aragão Bozano, que a vereadora Vanessa já pediu para fazer a recuperação. Tem que fazer a recuperação total, vereadora Vanessa, porque não tem como transitar. Isso nos preocupa. Isto vem prejuízo para o município. Então, vamos usar da nossa influência, como tem o vereador Luiz no governo federal, através do seu deputado, através do Pimenta, que foi deputado do vereador Luiz, que tem uma grande influência com o Lula e que possa brigar e trazer aquilo que tanto o pescador esperou, aquilo que o pescador está sonhando, que é o seguro-desemprego, mas que venha aqueles 2 meses que prometeram lá para o estado do Nordeste e aqui para o estado do Sul, só prometeram, vieram aqui fazer aquele saragaço que sabem fazer, iludindo as pessoas. Isso não se faz numa hora de crise, numa hora de necessidade. O pescador não tem mais o que pescar. A FURG quer fechar a lagoa por 7 meses, que disse que está contaminada. Não vou discutir sobre isso, mas vamos olhar para aquele pescador que vive na beira da praia, aquele pescador que está passando necessidade. E o agricultor também, que no estreito me reclamaram que tem família passando necessidade. E aí o governo, através da assistência social, tem que ir nesse local, tem que ver quem está precisando, tem que dar para quem precisa, não para aqueles que querem tirar vantagem do desastre que teve o estado e o município de São José do Norte. E este vereador vai estar sempre brigando pelos aqueles mais pobres e mais carentes, porque sabe que é aquele que precisa, é aquele que tem que ter. Então, que faça da sua influência, que traga para o município de São José do Norte, que vê os nossos irmãos que estão tanto precisando. E vamos sim se reunir, vamos sim somar o nosso esforço e a nossa vontade, através de cores partidárias, através de qualquer ideia ideológica, mas vamos se unir para ajudar o pescador, o agricultor e a cidade de São José do Norte. Porque no momento que a água escoar, vai ter muito, muito prejuízo neste município. E nós iremos, sim, a semana que vem, presidente. Se o senhor não me der uma diária, não tem problema. Irei com o meu carro, irei na secretaria do nosso secretário Costela e cobrarei de novo o que estão fazendo com a nossa estrada e na parte aonde pega do governo do estado, que está ficando detonada. E ontem deu um acidente gravíssimo. Quando eu cheguei, aí, quando eu vi aqueles 2 carros, eu disse, morreu gente. Mas graças a Deus que foi só material, bem material. E isto ainda nos alegrou. Mas vai dar muito mais acidente se nós não tomar uma providência. E nós temos que tomar essa providência. Nós somos vereadores representantes do povo. Nós temos que ir lá e brigar e gritar. Não importa que a gente não consiga, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos mostrar o porquê que nós temos aqui. E quero dizer a todos aqueles, independente de PT, PDT, qualquer outro partido, temos que unir a força em bem do benefício de São José do Norte. E já cansei de dizer, política, a gente vê na hora que começar. Vamos ver agora pelaqueles irmãos, pelaquelas pessoas que estão passando necessidade. E tem gente à beira da lagoa que está passando muita necessidade. E isso me preocupa, isso me deixa triste. Isso que me faz eu brigar mais e ir atrás das coisas que a gente irá conquistar. E tenho aqui a dizer, o São José do Norte
será beneficiado por esses 5 milhões que veio do meu partido nacional, que veio para distribuir para o estado do Rio Grande do Sul, do partido do MDB, de toda a bancada do MDB, tanto do Nordeste como do Norte, aonde cada deputado direcionou 1 milhão das suas emendas parlamentares para o estado do Rio Grande do Sul. Um estado defasado, um estado que nós vamos ter muito que construir. E nós temos, sim, e eu sempre digo, temos que começar pela nossa aldeia. E aqui em São José do Norte, nós estamos precisando da força de todos os vereadores, independente de política, independente de querer fazer quem vai concorrer a prefeito, quem vai concorrer a vereador. Lá, quando chegar a hora, cada um sabe como buscar o seu voto, cada um sabe o seu trabalho que tem e a comunidade irá reconhecer. Mas temos que fazer uma união, principalmente para o pescador, que está passando tanta necessidade. Isto é as minhas palavras na noite de hoje, meu presidente. Desculpa eu ter me alterado, mas quando a coisa não acontece, eu fico cada vez mais nervoso, porque eu quero que a coisa aconteça. Não importa quem faça, o importante é fazer pelo município de São José do Norte. Uma boa noite, que Deus nos proteja até a noite de amanhã.
Muito obrigado, vereador Edilândia, pelas palavras. Agora, com a palavra, Ildomar Costa, progressista, 10 minutos, vereador.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos apoiadores aqui da casa, né, que nos dá o suporte, a quem nos assiste pela live, mais tarde pela rádio. Inicialmente, o vereador Nedilantes, que me antecedeu, né, já mencionou, mas estava na minha planilha aqui de anotação. Não posso deixar de mencionar a questão da minha preocupação com o trecho da BR-101. Eu trafego diariamente nessa estrada, principalmente Capão do Meio até a sede do município. Nós pedimos aos motoristas que trafegam por esses locais, né, que tenham atenção, porque são diversos lugares que têm problemas. Né? Nós temos problema no trecho que é DENIT, né? Eu falei com o Jonas hoje, secretário de Trânsito e Transporte do município, para que ele encaminhe os ofícios solicitando com urgência reparos do trecho do DENIT, que compreende até o Estreito, até mais ou menos ali, se eu não estou enganado, o trecho vai até a casa do Tchê, que é conhecido ali, irmão do colega vereador Irandi, que é um trecho do DENIT, e dali para diante um trecho do DAIA. Né? Nós precisamos com urgência os tapa-buracos, para que não aconteça, né, nenhum acidente fatal. Acidente aconteceu ontem, né? Felizmente foi só danos materiais. Ontem, quando eu vim do interior, era umas 7 horas da noite, 7 e pouca ou 6 e pouca da noite, não recordo bem o horário. Tinha 2 carros com pneu furados ali no Estreito e mais 2 aqui no posto novo ali no Oriente, também com pneu arrebentado. Né? Tudo derivado dos buracos. Né? Os motoristas, alguns não conhecem, alguns não veem e acabam tendo esses prejuízos com danos materiais. Então, preste atenção, né, que todo mundo possa divulgar nas redes sociais aí, né, o perigo que está nesse trecho. Mas já foi solicitado ao secretário, né, amanhã vou novamente ali na secretaria pela manhã para ver se o secretário consiga fazer os ofícios e encaminhar com solicitação urgente. Uma parte, vereador?
Eu peço uma parte a Vossa Excelência, vereador Ildomar, porque eu não vou me manifestar. E essa preocupação que já ouvimos do vereador Nedilande, de Vossa Excelência, agora dos buracos na BR-101. Eles já estavam, de uma forma muito relevante, acontecendo, antes das chuvas e da enchente. Aí.
Sim.
E isso ocorreu no estado do Rio Grande do Sul todo. Eu, agora, no feriado, eu fui até o Paraná, e daqui até lá são 900 quilômetros, e eu realmente encontrei inúmeros buracos, e inúmeros carros realmente com pneu furado. Porém, vereador, quase todos os lugares havia uma equipe colocando já o tapa-buraco, uma equipe de tapa-buraco. Como também vi na cidade do Rio Grande, ontem, domingo, tapando buraco em todas as ruas que já a água estava descendo. Então vejam bem, é isso que nós precisamos aqui. O acidente que Vossa Excelência colocou ontem, às 5 horas da manhã, me acordaram. Tocou meu celular, como eu tenho filho esparramado por tudo que é lugar aí, inclusive lá no Paraná. Aí eu me assustei, peguei o celular. Era o acidente esse aí, porque estavam preocupados com medo de ser preso. E não foi, não houve vítima, Vossa Excelência tem razão. Mas um foi para o hospital, deslocou o quadril, vai ter que fazer cirurgia, e aí eu já assumi para fazer a defesa dele. Então, realmente, a preocupação de Vossa Excelência é nossa, é do município, é do governo, e tenho certeza que o governo municipal vai providenciar imediatamente. São coisas que não são através de ofício, vereador Nedilândia. Tem coisas que tem que se falar com união, diretamente, é pessoal, é ir lá e dizer eu quero hoje, e se não colocarem, nós vamos largar uma carga de saia e vamos tapar os buracos, porque nós evitamos os acidentes. Muito obrigado, vereador.
Só para concluir esse assunto, ali está ali o Alvacir, sabe bem, no sentido quem vem do interior para a cidade, ali no centro de demonstração, né, na escola, tem um buraco e ele atravessa toda a pista que vem, né, e não tem como desviar. Se desviar para a esquerda, na contramão, corre o risco de um outro veículo colidir de frente. Então, nós precisamos urgentemente essa definição. Outro assunto que eu quero mencionar essa noite, né, e aí está aqui o líder do governo, vereador Lincoln, a Vossa Excelência, como a gente não está, né, fazendo requerimentos por aqui, e hoje eu não consegui, né, ter uma conversa com o secretário Danúbio, nós precisamos, vereador Lincoln, incluir na poligonal, das enchentes Capão do Meio e Gravatá. Porque essas localidades tiveram, o Alvacir está ali, conhece bem, lá onde mora o falecido Pedro, a sua, né, esposa, os filhos, tiveram que sair de casa, tiveram que se abrigar em outros locais. Tem lá o pessoal do Nininho, tem o pessoal da Leni lá, né, tem o pessoal do Reginaldo, a do Ducha lá, o Serjão, né, são 9 famílias que tiveram que sair de casa. Essas 9 famílias, né, estão também dentro, né, da possibilidade de receber o recurso aquele do governo federal, né, reconstrução, 5.200 ou 5.100, né, 5.100, né, 100 reais, né, uma diferença, né, mas eles estão também, vereador Lincoln, né, nós precisamos, eu quero conversar com o secretário da NUP, amanhã pela manhã eu estarei lá na secretaria, ver se eu consigo falar com ele ou à tarde. Vossa Excelência pode dar uma chamada nele, aí se nós podemos ter um contato com ele. E também na localidade do Gravatá também. E nós temos lá o Vani, a Florinda, o Veião. Deve ser umas 5 famílias. 4 ou 5 famílias, eu tenho certeza. Eu não, né, mas eu acho que é em torno disso. 4 ou 5 famílias no Gravatá também tiveram que sair de casa. E inclusive o Vani, né, que tem o filho dele que mora lá no Capão do Meio, custou tirar ele de casa, não queria sair, né, porque ele achava que a enchente não ia alagar sua casa e não ia ilhar eles lá. E no outro dia que ele foi sair, já foi com o rapaz, já teve dificuldade para tirar ele de casa, né, e é uma pessoa já com uma boa idade, né. Então, para que eles tenham direito, né, nós temos como comprovar, vou conversar com o secretário, se ele quiser ir lá, nós levamos ele lá nos locais, comprovar, tem os vídeos, tem fotos, né, comprovando como eles tiveram que sair de casa. Alguns deles já retornaram uns 2 dias atrás, tiveram que sair de novo, porque alagou de novo as casas. Né, e, então, nós precisamos que, para ter o direito, para que eles possam também acessar esse recurso, a poligonal, né, tem que estar também naqueles trechos. Então, nós vamos solicitar... né, essa ajuda, tenho certeza que o secretário, né, vai atender a demanda da comunidade. Meu tempo acho que não está, já deve estar, tá, ainda pode? Não, o que eu quero aqui também, eu vou aproveitar, fazendo a Vossa Excelência interlocutor, mas eu sei que a Vossa Excelência vai encaminhar, a Secretaria da Saúde, demandar a Secretaria da Saúde, que a Secretaria possa já a unidade móvel retornar às localidades, né, principalmente a localidade Passim, Capivara, Arroio do Inhame, Ponta do Mato, Barranco, retornar essas localidades, porque a estrada já está ficando em condições e as pessoas estão precisando do profissional por causa das receitas, né? Aquele pessoal da Várzea, eu não sei como é que vai fazer, se vai conseguir chegar lá na localidade, né, que está ilhada ainda em alguns locais, mas aí a secretaria, junto com a Secretaria de Obra, vê uma logística para poder também, né, acessar essa comunidade, para que as pessoas possam ter as suas consultas e principalmente as receitas contínuas, né, que é essas que está mais demandando pela comunidade. Para finalizar, né, nós temos dois, eu acho que tem pouco tempo, eu vou falar aqui, né, agradecer, né, a comunidade, a compreensão, né, das duas ruas, né, que foi com recurso que nós buscamos junto ao deputado Pedro Versoalho, que foi a Rua Severino da Costa, né, que foi calçada, ao executivo que concluiu a obra, a Duque de Caxias, o recurso do vice-prefeito Neromar e da vereadora Vanessa, né, que ficou muito bonita a Rua Duque de Caxias, né, e beneficiou a comunidade. A Travessa 2 também, que foi concluída, né, tivemos algum transtorno com a chuva, os moradores, mas eu agradeço a compreensão dos moradores, né, que entenderam aquele momento. Sei que foi um momento difícil, um momento complicado, tiveram suas casas alagadas, né, mas a Travessa 2, o compromisso que eu assumi, meu mandato assumiu, né, com aquelas duas comunidades, nós cumprimos, né, está lá, entrega à comunidade, né, e nós estamos agora pleiteando, agora, junto ao deputado, um recurso para que nós concluímos com pavimentação a Travessa 5 também, que ficou, né, nós vamos, já estamos dialogando com o gabinete do deputado, né, assim que ele me der o sinal verde de recurso, podem ter certeza que nós iremos demandar o recurso para aquela comunidade ali, para nós fechar aquele ciclo ali da Vila Verde, né, como eu gosto de dizer, eu moro na Vila Verde, né, hoje se fala bairro Veneza, não, Vila Verde é aonde eu moro, aonde mora aquela comunidade, e nós queremos contemplar todos ali, né, com essa conclusão da pavimentação. Fico muito feliz, agradeço ao executivo, à prefeita, né, por ter completado o recurso que não era suficiente para a Travessa 2, né, nós conseguimos R$100 mil, a prefeita colocou mais 56 ou 50 e alguma coisa, 50 e poucos mil, né, e a Travessa 2 está concluída, está entregue à comunidade, e espero que não traga nenhum transtorno àquela comunidade.
Permito a parte,
a vossa licença.
Para colaborar, já tivemos aqui, inclusive, ressaltar e agradecer a assistência do secretário da Nube, está nos assistindo aí e mandou aqui o recado para nós. As áreas e casas inundadas dessas localidades, a qual o senhor citou, vereador Edomar, já estão no rol de áreas aptas a demandar o auxílio reconstrução. Já enviamos, inclusive, para a Defesa Civil, mas também diz para o pessoal pedir que o pessoal da Agricultura e Pesca vá para fazer a verificação. E aí a Secretaria de Planejamento manda para o Governo Federal.
A Secretaria da Agricultura que vai fazer...
Vai em loco, faz a verificação.
A Secretaria da Agricultura fez o levantamento, a solicitação do Senar. Isso foi num primeiro momento em outro programa também do Governo do Estado. Mas aí então eu vou conversar com a Secretaria da Agricultura esse levantamento deve de servir então, assim, como encaminhamento.
As localidades foram colocadas por completo no mapa, mas cada residência precisa da comprovação.
Sim. Certo, não, vereador? É isso que eu queria ver como é que nós poderíamos fazer. Então, obrigado, nosso líder do governo aqui já nos auxiliou e nós amanhã vamos buscar o contato com a secretaria e montar o planejamento, levar a secretaria até a comunidade lá. É uma comunidade longe, é 3 quilômetros, vamos ter que caminhar a pé, só tem acesso a pé, não tem outro acesso a não ser a pé, mas vamos caminhar, é bom. Vamos para dar uma caída na barriga, vamos levar lá o nosso diretor Josué, lá está precisando de um preparo físico, né? Vamos levar ele lá então, para a gente fazer essa demanda junto àquela comunidade que são pessoas carentes, pessoas humildes que também requerem e têm direito. Deu então, senhor presidente? Muito obrigado por hoje. Amanhã nós estamos aqui novamente trazendo demandas da comunidade e tentando auxiliar naquilo que for possível. Sabemos que o momento é difícil, mas estamos nos reerguendo, né? O nosso povo é trabalhador, é um povo de fé, e estamos reerguendo e as coisas estão se acomodando. A água ainda não abaixou o que nós esperamos, mas com os dias nós esperamos que tudo volte ao normal e que as pessoas pelo menos consigam voltar para suas casas, fazer a limpeza, né, que vai ser com certeza um pouco dificultoso, mas pelo menos estar dentro do seu lar. Né? Como é bom a gente estar em casa, né, estar no nosso lar. Então é o que eu desejo, o retorno das famílias que ainda não conseguiram voltar para suas casas.
Obrigado, vereador Ildomar. Agora, explicação pessoal, Irandir Rodrigues, PDT, 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, vereador presidente, os demais vereadores aqui presentes, né? Assistentes que nos assiste aqui, né? E os colegas ouvintes pela Rádio Cultura Rio-Grandina e os demais, né? Mais uma noite de trabalho. E assim vamos ir, né? Depois dessa enchente toda que tivemos, que abalou todo o nosso município e esses demais municípios, na verdade, né? Quero aqui, neste momento, dizer que a demanda é grande, né? 10 minutos não tem como nós colocar todo o nosso trabalho, mas vamos chegando aos mais importantes. Aqui eu fiz um ofício 022, na verdade, que é sobre a nossa BR, na verdade, né? Entreguemos para senhora prefeita, né? Ofício número 22. Aqui vimos pelo presente solicitar, através da secretaria competente, que cobre aos órgãos competentes, o DARI do Rio Grande do Sul e DENIT, que faça uma operação tapa-buraco na BR-101 entre São José do Norte e Tavares, né? Tal situação, prendendo o fato de eu ter recebido bastante números de reclamações dos motoristas que trafegam por este trecho, afirmam que está cheia de buracos, né? Podendo causar acidentes fatais. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevendo-nos atenciosamente. Isso aqui foi o ofício 22, né? Dia 28 desse mês de maio, a gente levou até o gabinete da senhora prefeita, porque a estrada, na verdade, já estava muito ruim, né? Já estava um buraco e cada vez mais buraco, né? E vem acontecendo acidente, na verdade, né? Então, acho que tem que ser de imediatamente, né? Chegando a senhora prefeita, o vice-prefeito, com certeza que será chegar ao DARI, ao DENIT, mais breve possível, né? Com mais os toques de nós todos aqui, vereador, né? Para que seja prestado esse serviço na BR e que seja tapado esses buracos que estão causando acidente, né? Como todos nós sabemos. Tem mais ofício aqui também. Um outro importante também, lá na quinta sessão da Barra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se acho ele aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui, ó, um ofício 020, a pedido dos pescadores ali também, ó. Vimos pelo presente solicitar a vossa, através da secretaria competente, que seja feita colocação de aterro e rachão no final da rua principal da quinta sessão da Barra, perto dos combros até o trapicho dos pescadores, mais ou menos uns 100 metros à distância. Observação, os pescadores arco com as compras de aterro e só querem da prefeitura, o transporte e a mão de obra, né? Prende-se o fato de ter recebido, né, inúmeros pedidos dos pescadores que alegam que o solo em frente aos trapichos está muito encharcado. Sendo assim, não consegue tirar pescado porque os caminhões ficam atolados. Certo que podemos contar prontamente com a vossa atenção e atendimento, subscrevemos, né, ansiosamente. Então, isso aqui, na verdade, todos os ofícios que fizemos, e hoje não aprovemos pela Câmara de Vereador, mas levemos direto o gabinete da senhora prefeita para que esse trabalho seja feito. Sabemos que daqui a 15 dias libera a pesca da enxova, né? E o seguinte, se não houver uma manutenção ali, né, se não tiver, por exemplo, botado tal de rachão, que esse trato ali, que o chão fica firme, não tem os caminhões chegar naqueles trapichos ali, né, e transportar o peixe nos nossos pescadores. Então, o pedido deles, na verdade, é simples, né, mas é de grande importância, porque, na verdade, temos que tirar os nossos pescados e para tirar esse pescado, né, tem que ter um aterro ali, conforme eles estão pedindo, pagando, né, o aterro que vai chegar até ali, né, o tal de rachão que nem extrato, e querendo somente, sim, a mão de obra da prefeitura, né, o caminhão para carregar isso aí, e eles pagam o material que vai ser colocado ali. Então, é uma pauta importante, né, na verdade, porque temos colocando aqui nesse momento, né, e sabemos que está para liberar a enxova ao dia 15, e se não for ali feito um aterro adequado para chegar nas pequenas casas de transporte de peixe, né, não dizendo salga, mas umas casas que as embarcações encostam, pesam o seu peixe e fazem o transporte até Santa Catarina para poder sair, né, e desafogar, por exemplo, o pescado dos pescadores, que gera emprego, gera renda e gera imposto para o nosso município. Né. Quero também colocar aqui, neste momento, que a colônia de pesca está já auxiliando, né, fazendo, encaminhando o seguro defeso do nosso pescador. O que esse pescador precisa trazer? A RGP, CPF ou CNH, né? É a carteira da RGP, comprovante de residência atual, CI, KFF, a senha do menu INSS e a conta GovBR. Talão com nota, Se não tiver o talão com nota, paga ali uma taxa de 12 pila, que na verdade é o tal de o REAP que eles tratam, e o pescador já está com o seu seguro feito, tranquilamente, esperando a liberação. Né? Amanhã eu vou falar mais sobre pesca, né? Mas hoje, na verdade, que nós estava colocando, seria isso aqui, né? Também quero dizer que dia 1º, estive lá na Vara, visita aquela comunidade, né? A chamada deles ali, e a gente sabe que eles ali estão, né, iados, né? Na verdade, não tem como sair dali, tem ali, acho que é a granja, deve ter uns 400 metros, 500 metros, tem um rompimento que a água passou, por exemplo, da praia para o lado da granja e da granja para o lado da praia, né? Passei com a minha caminhonete ali, uma caminhonete bem alta ali, na verdade. Carro pequeno, não tem como passar ali, né? Tá complicado. Mas aquele povo ali pode pegar, por exemplo, documentação 1 de 5 ou 6, trazer na colônia, que nós iremos multar na sistema, né? Na verdade, traz aí 12 pilas, a gente gera a taxa de pagamento. E esse pescador, quando chegar, na verdade, a São José do Norte, quando liberar para receber o seu seguro defeso, assina o termo de compromisso, então a gente está fazendo tudo para o melhor, para dar assistência para os nossos pescadores e pescadoras. Também quero dizer que semana passada tive uma reunião, uma videoconferência com a senhora prefeita, passei um relatório de 1.600 pescadores com RGP da nossa colônia, para que a senhora prefeita, né, por exemplo, passa uma cesta de alimento por RGP para esse nosso pescador, né, que tanto necessita. E, se não me engano, já foi entregue em São Caetano, acho que foi sexta-feira, né? Me parece que hoje estiveram nas Capivara, né? Ou ali no Passim. Se for no Passim, acho que irão nas Capivara para entregar essa cesta de alimento. Assim segue o cronograma da senhora prefeita. Depois das capivaras, talvez seja várias, né? Ponta do Mato, sabemos que tem uma cidade aqui, né? Temos Pontal, Quinta e Barra. Tem muitos pescadores perguntando para mim: ah, eu sou pescador sócio da colônia Z1. Será que eu vou receber essa cesta de alimento? Né? O que que eu passei para eles? Fizemos o relato de 1.600 pescadores da nossa colônia. E passei o relato de mais 100 pescadores da colônia Z1. Né? Sim, é cabível esse pescador da colônia Z1 pegar sua cesta de alimento. Agora, depende da nossa prefeita como é feito o cronograma dela. Né? O Jonas, que é filho do Nilton Mendes, que é o presidente da colônia Z1, me perguntou para mim, Irandir, será que a prefeita São José do Norte vai passar cesta de alimento para os 100 pescadores que é sócio Rio Grande? Eu disse para ele, se depender da nossa colônia de pescadores Z2, sim, deveria de entregar, acho que vai entregar. Passei o relatório da colônia Z1, né, junto com o nosso 1.600. 1.600 é da colônia pescador Z2 e tem mais 100 pescadores que é da colônia Z1. Aí fica por conta, né, do nosso executivo fazer essas entregas de alimento por sócio da colônia Z1 de Rio Grande. Né? Sabemos também que, na verdade, a estrada tão ruim, né, tão difícil, o acesso agora começou a melhorar um pouco, né? Mas eu acho que deveria também a linha de ônibus que faz, por exemplo, ali Barranco, né, a Ponta do Mato, Varge, Arroio do Inhame, voltar a ter acesso a essas localidades, porque tem muita gente reclamando que quer vir à cidade e não tem como. Uns têm carro, outros têm moto, mas outros não têm. Então fica aquela pendência daquele pescador ou pescadora que não tem o seu veículo para chegar até a cidade. Né? Não sei o tempo que me resta ainda, senhor presidente. Um minuto já está estourando o meu tempo. Amanhã irei falar sobre o seguro defeso, irei falar sobre o auxílio emergencial. Já fizemos reunião com a frente parlamentar, fizemos reunião com a Previdência, fizemos reunião com a subintendência da pesca, que é a Federação, Confederação, e estarei trazendo mais relatos sobre os nossos pescadores, sobre o auxílio e sobre o seguro defesa. Uma boa noite a todos, um abraço e amanhã temos aqui.
Muito obrigado, vereador Irandir. Com a palavra, expressão pessoal, Lincoln Pontes. 10 minutos, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Vereadora Vanessa também está na assistência nos bastidores aí, servidores da casa. Aqueles que nos assistem pela rede social. Muito boa noite a todos. Esperamos que grande parte da população já tenha conseguido voltar à normalidade. A gente sabe que ainda tem muitas pessoas desalojadas, a gente se preocupa com isso, né? Mas a gente precisa da ação, na verdade, da natureza para que algumas famílias retornem aos seus lares. Teremos muito trabalho pela frente, nobres colegas. Estamos sendo e seremos muito demandados pela sociedade no retorno às suas casas. Há dias atrás eram caçambas de areia, lona, movimentação de móveis e eletrodomésticos, pessoas. E agora, né, há dias atrás, começou o retorno. Né, retorno às suas casas, retorno às aulas. Eu quero agradecer à secretária de Educação, que ontem, em conversa conosco, atendeu o pedido de alguns pais de crianças que estudam, alunos da escola Marechal Rondon. Estavam preocupados com a limpeza da frente da escola, de uma higienização melhor. E aí eu dei a sugestão para a secretária Letiele de pedir auxílio aos bombeiros através do tenente Nunes. Ela fez contato, a secretária Letiele fez contato, prontamente o corpo de bombeiros foi lá e fez uma limpeza muito boa em frente à escola Marechal Rondon, a qual os pais agradeceram bastante. E pode parecer coisas pequenas, mas são importantes porque se trata de saúde pública. Eu teria, assim, vamos dizer assim, hoje eu estava com uma vontade, um entusiasmo bem grande para explicações pessoais, para que a gente pudesse dialogar entre vereadores e entre bancadas sobre fatos que têm acontecido no nosso país. Mas já que o vereador Luiz Galtério foi embora, vou deixar para a noite de amanhã, se o colega ficar, para que a gente possa dialogar, né, ordeiramente, para que eu possa saber, já que o vereador é tão ligado, o Edgar Preto, o Paulo Pimenta, ao presidente Lula, saber, não as outras perguntas, mas essa eu já vou deixar no ar, que é o porquê que o governo federal, vereador Domar, lançou já o leilão, já lançou o leilão para a compra de milhões de toneladas de arroz, sendo que o Rio Grande do Sul tem 84% da sua safra, né? Perdeu apenas 16% da sua safra. A Conab não diz, não tem transparência no que tem em estoque. Não estamos falando nem na próxima colheita. Estamos falando em estoque. A Conab não diz, não tem isso na transparência. E o governo federal quer comprar arroz da China, Suedi. Produzido abaixo de agrotóxicos proibidos no nosso país. Para botar na mesa do pobre. Porque eu duvido, duvido que os magnatas que querem fazer essa compra bilionária e deixar o arroz do Rio Grande do Sul aqui, circulando, vão comer esse arroz. Óbvio que não. É um arroz altamente prejudicial à saúde. E é por isso que eu queria fazer, e vou fazer amanhã, a pergunta ao vereador Luiz Galtério, que é técnico de meio ambiente, que conhece bastante das questões do meio ambiente, de agrotóxico, preza muito pela agricultura familiar, sem o uso de agrotóxicos, para que a gente possa debater em alto nível e eu receber essas informações e me convencer de que é bom o arroz da China. Não é da Shopee, mas é da China. Tailândia, China. Não é pela Shopee, porque a Shopee não está fazendo entrega. Mas o governo federal já lançou um leilão de milhões, eu vou buscar aqui a informação agora. Vereador Domar, se agarre nas cadeiras aí, porque... Olha aqui, vereador. Eu queria que o nosso querido Edgar Preto, presidente da Conab, explicasse aos arrozeiros do Rio Grande do Sul, né, qual o quantitativo em estoque da Conab, se esse estoque pode abastecer o país por quanto tempo? Por quanto tempo esse estoque pode abastecer? E comprar arroz de fora sem antes responder publicamente esses questionamentos é, no mínimo, uma falta de responsabilidade e de bairrismo para quem se diz gaúcho. Para quem se diz gaúcho. Simplesmente, produtores de São José do Norte que não tiveram perdas de arroz ou tiveram perdas mínimas, poderiam estar vendendo este arroz para o governo federal, mas não. O importante é trazer esse arroz de lá com a narrativa de que vai ser mais barato, que vai ser a média de R$ 4,00 o quilo. Então, em média, eu comprei semana passada para casa a R$ 26,00 5 quilos, vai ficar aí R$ 1,20 mais barato o quilo. Conta bem básica, R$ 1,20 mais barato o quilo, só que não vai ficar, porque o restante deste valor vai ser subsidiado pelo governo federal e o povo vai estar pagando, de alguma maneira, esse R$ 1,20, uma maneira velada. Se é que vai chegar o R$ 1,20 na prateleira do supermercado, não vai chegar. E digo de passagem, repito, é um arroz de baixa qualidade com agrotóxicos proibidos no país. Isso, para mim, é crime. Se os agrotóxicos são proibidos no nosso país, é porque faz mal à saúde, vereadores. E como que o governo federal vai comprar este arroz? Por que não compra o arroz gaúcho? Será que é retaliação com o povo gaúcho? O que que tem contra o povo gaúcho? Eu queria compreender. Somente isso que eu queria compreender. E isso vai ser prejudicial aos cofres públicos. No final das contas. Porque este imposto sobre o arroz vai ser lá na China. Boa parte vai ficar lá na China. O subsídio vai para lá. E aí o governo, o arrozeiro gaúcho, que diga-se de passagem, é o Rio Grande do Sul que abastece o país e exporta também arroz. E aí? Vai ficar com o quê? Com toda essa tragédia. Não há solidariedade na Conab de comprar o arroz gaúcho? Para quê? Se informe, colegas. Vai no Instagram, vai no Facebook, vai no Google, vai nas páginas. O arroz vai ser comprado da China, embalado no Brasil, com selo do governo federal em ano de eleição. O que, que é isso? Com selo do governo federal, lá, União e Reconstrução. Mas a reconstrução do Rio Grande do Sul não é importante. Depois de 400 cidades atingidas, no mínimo, 400 cidades atingidas, arrozeiros e mais arrozeiros, agro, o agro sendo deixado para trás pelo governo federal, que poderia absorver toda essa safra, deveria absorver essa safra. Não pensem que a minha fala é político-ideológica, não, meus amigos. A minha fala é em defesa do agricultor, tá, do Rio Grande do Sul, e em defesa da saúde pública, porque compraram arroz com agrotóxicos proibidos no nosso país, da utilização no plantio, é no mínimo uma irresponsabilidade, no mínimo uma irresponsabilidade muito grande. Só para dizer que vai ser mais barato, não vai ser mais barato. Tomara que a bancada, que o povo, numa moção que está sendo movida aí por Marcel Van Hatten, pelo Lucas Redeker, pelo outro Camozato, uma coisa assim, um sobrenome de um deputado aí, do Partido Novo, uma ação popular, junto com os parlamentares, consiga barrar essa compra. Porque não há lucratividade para ninguém, a não ser que tenha algum safado no meio disso tudo, querendo tirar proveito na desgraça do povo. E diga-se de passagem, a gente tem visto isso. O tempo vai mostrar a quem e a todos quem é quem. Está mostrando. Tem gente que está simplesmente fazendo palanque eleitoral em cima da situação difícil que o nosso país e que a nossa cidade vive, vereador presidente. Para finalizar, eu quero deixar as perguntas que eu teria para amanhã e espero, com toda a sinceridade, que a gente tenha boas respostas, verídicas, principalmente, para que a gente tenha uma tranquilidade de seguir os nossos trabalhos. Porque arroz com agrotóxico proibido no país é, no mínimo, inadmissível e teria que ser inadmissível por todos os brasileiros e todos os políticos, independente do partido, independente do lado político que esteja. Muito obrigado, presidente. Até a noite de amanhã. Estamos em gabinetes móveis, estamos trabalhando porque tivemos a Câmara invadida pelas águas, assim como as casas ribeirinhas, mas não paramos de trabalhar. Eu parabenizo o presidente por estar aí se esforçando com a sua direção, de manter os serviços da casa, manter o povo assistido, né, naquilo que cabe ao Legislativo Municipal. Muito obrigado e até a noite de amanhã.
Muito obrigado, vereador Lico. Bom, todos fizeram uso. Eu vou fazer um breve comentário. Como o vereador Randy tinha dito, a gente não está fazendo aqui os ofícios por aqui ainda, porque nós estamos com uma resolução que acompanha a da Prefeitura de emergência, né? Calamidades, de calamidade. Mas a gente tem feito alguns requerimentos. E sexta-feira, não, foi sexta-feira, né, Pablo? Nós entregamos os ofícios. Entregamos os ofícios para o Banco do Brasil, para o Banrisul e para os Correios, a respeito de como se dará o retorno dos trabalhos, né? Já que a comunidade está sendo lesada, não tem acesso aos bancos, não tem acesso às entregas dos Correios. Hoje ainda vi uma fila aqui na CE, o pessoal não está recebendo as contas de luz, mas fisicamente, só querem mandar pelo e-mail, mas tem muita gente que não tem acesso ao e-mail, e o pessoal quer pagar as contas e não está conseguindo. Então a gente sabe que é um caso que não é normal, porém a gente tem que começar a retornar os trabalhos. A vida vai continuar, graças a Deus nós estamos vivos, tivemos percas, todo mundo teve, mas tem que tocar a vida para frente. A gente está aqui fazendo o mínimo que se pode fazer, mas nós estamos tocando a obra lá da Câmara, esperamos já sair daqui para a nova Câmara. Esse é o nosso intuito. O nosso prédio antigo não tem mais como entrar lá. Aquele prédio, no meu ver, está causando risco de vida quem está lá dentro. Então a gente está trabalhando bastante, está condenado, já tinha sido apontado, acho, duas ou três vezes, né, vereador? Pelo Ministério Público. Então nós estamos trabalhando junto com o Felipe Aranha, pressionando lá, para ver se ele entrega esse prédio o mais breve possível, nós possamos retornar. Mas cada gabinete está trabalhando. remotamente e pelos contatos do WhatsApp, o pessoal está sempre atento. Eu espero realmente que a gente consiga aí liberar mais esses 2 meses dos pescadores, né? Que foi prometido lá no começo do ano e até hoje nada. Mas lá para o Nordeste saiu. A gente não entende qual é o julgamento, né, que o governo federal tem. Se uma catástrofe essa daqui não dava respaldo para liberar mais 2 meses para o pescador. Enquanto a partida, o agricultor também foi prejudicado. Muitas pessoas plantaram 2, 3 vezes e não conseguiram. Aí agora o vereador Luiz conseguiu, acho, uma semente. Mas a gente sabe que não foi suficiente. E o Nedinho falou uma coisa muito importante. Que é: se arruma então já o cebolinho, né? Porque o cara vai plantar, vai ter que botar, corrigir a terra, já vê que o cebolinho já está pronto. Porque já está tardio, né, o plantio. Então a gente espera que volte a normalidade, né? Que os bancos voltem, que o correio volte, que a Equatorial volte. Porque a vida tem que continuar e as pessoas esperam, as pessoas pagam por esse serviço. Não é um serviço gratuito. Se tu entrar no banco, tu se apagasse quando tu entrasse.
Permite uma parte, vereador?
Claro.
O senhor falou na Equatorial. Isso nos preocupa muito, a Equatorial. Aquela quadra ali onde a Câmara está, onde tem comércio, onde tem moradores, não ligaram a luz até hoje, cortaram dia 9 e está até agora. Aqueles pessoal que moram ali ao redor estão sem energia elétrica, onde não tem mais água. Hoje eu vi uma manifestação de um morador dali e me preocupei.
O próprio Guarida ali, seguidamente, a gente está sendo cobrado, o morador dali, o Peter, está aí, porque às vezes ou está numa fase ou não está em nenhuma, ou está naquele pisca-pisca. Então, a gente tem que começar... Tem que retornar, dar tranquilidade com as pessoas, está todo mundo empenhado em fazer o melhor para voltar à normalidade. Aí tu chega na tua casa, tu não tem luz. Ou tu chega no banco para pegar o dinheiro, tu não tem dinheiro. Ou tu compra alguma coisa em outro lugar, o correio não entrega. Aí vem fazer vídeo e dizer que está solucionado. Solucionado o quê? Eu não vi solucionar nada. E se nós entregamos, nós mandamos e-mails... Por e-mail, os ofícios, e entregamos fisicamente para não ter desculpa que não está sendo cobrado. Agora, eu espero, não tem que responder para mim, não é o vereador que eu estou fazendo, porque o povo está me cobrando. Então, eu tenho que responder para a comunidade. Tem que se mexer. Aí, está aqui uma fila que não é equatorial, porque não tem a conta. Eles acham que todo mundo tem acesso a e-mail. A nossa cidade é uma cidade do interior, muita pessoa mora no interior, não é todo mundo que tem acesso. E outra coisa, tu faz um pedido para a Equatorial, tu protocola ali, demora uma par de tempo para dar uma resposta, nem para ir no lugar, só para te responder. Então, nós pagamos o serviço deles, não é de graça. Então, eles têm que fazer um serviço, né, digno para o pessoal. Não pode o pessoal ficar assim, se vai e não paga a tua luz, outros dias corto. Vai lá no correio e faz uma postagem, se faltar um real, tu não faz. Vai lá no banco pagar o teu boleto, se faltar 1 centavo, tu não paga. Então, tu tem que ter também o trabalho, o retorno, né? É justo, é que tu paga por aquilo ali. Então, pessoal, a gente tem que desabafar, porque a gente faz o ofício, faz o pedido, mas nós esperamos a resposta. Não adianta ficar no papel, eu vou fazer mais 10 ofícios. Mas eu não precisava fazer se eles fossem lá e retornassem. Aí vem dar desculpa, vou fazer videozinho e não resolve nada. Se o vídeo resolvesse... Botava a RBS, o executivo, dava pronto. É verdade. Tá? Então eu quero agradecer a cada um que esteve aqui hoje, né? Vereadores, assistência. Convidar todo mundo amanhã para 18h de novo, a gente vai estar aqui. No nosso plenário, por enquanto, né? Provisório, mas esperamos que, quem sabe aí no mês que vem já estamos na nova casa. Muito obrigado e uma boa noite a todos.